Os quatro evangelhos. Tomo 1, Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Os pastores. Ora, havia no país muitos pastores que passavam as noites no campo, revezando-se na guarda dos seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor se lhes apresentou. Circunvolveu-os a claridade de Deus, e eles se sentiram presa de grande temor. Então, o anjo lhes disse: Não tenhais medo, pois venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo um grande troço da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Logo que os anjos se retiraram para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos até Belém para verificar o que nos acaba de ser dito, o que sucedeu, o que o Senhor nos mostra. Partiram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino, deitado numa manjedoura. E tendo-o visto, reconheceram a verdade do que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que os ouviram se admiraram do que eles lhes era relatado pelos pastores. Maria prestava atenção a tudo isso que diziam e tudo reunia no seu coração. Os pastores regressaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme ao que lhes fora dito. Quanto à manifestação espírita, isto é, quanto à aparição do anjo ou espírito enviado aos pastores, e quanto às palavras que lhes dirigiu, a mediunidade explica como puderam eles ver e ouvir. Foram médios videntes e audientes. Pelo que toca à luz, a claridade que os envolveu, enchendo-os de grande temor, a explicação é a seguinte: sob a ação e a influência do magnetismo espiritual, achando-se em estado de êxtase por efeito de um desprendimento completo, com a visão espiritual, portanto, desimpedida, os pastores viram os fluidos ambientes, que para vós são incolores, e para nós espalham grande claridade. Viram-nos tais como nós os vemos. Essa claridade, relativa ao grau de elevação, de adiantamento do espírito, não deixa, para este, de existir e de ser por ele percebida, qualquer que seja a sua inferioridade. Trata-se de um sofredor ou de um mal, senão quando é condenado às trevas. Não compreendendo a causa simples de tal claridade, que olhos humanos não podem distinguir, senão em casos excepcionais, em situações como aquela em que eles se encontravam, os pastores tomaram por uma luz divina, por uma manifestação do próprio Deus, a luminosidade dos fluidos ambientes, e por isso lhe deram a designação de claridade de Deus, Claritas Dei. A ciência terrena por meio do magnetismo humano e do sonambulismo, já observou, com auxílio de sonâmbulos suficientemente impressionáveis e lúcidos, a luz, a claridade que os fluidos magnético e elétrico em estado latente espalham, assim como a luminosidade dos corpos, a luminosidade que apresentam, sob a forma de vapor luminoso, os objetos, os metais, a madeira. E a ciência, por meio do magnetismo humano e do sonambulismo, com o auxílio de pacientes em condições de aptidão semelhantes às que apresentavam os pastores, será levada a dar testemunho desse estado luminoso dos fluidos ambientes, fonte de grande e permanente claridade para os espíritos errantes, de onde decorre que para eles não há noite, nem obscuridade, nem opacidade dos corpos, não existindo no espaço obstáculos nem barreiras que lhes detenham a visão espiritual. O grande troço da milícia celeste não era mais do que uma multidão de bons espíritos prepostos à manifestação espírita. Por efeito da mediunidade vidente e audiente, os pastores os viram e escutaram estas palavras que conheceis pela designação de Cântico dos Anjos e que, depois de terem atravessado os séculos, ainda hão de ecoar pelos séculos vindouros. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Um ensino resulta do confronto que se estabeleça entre o que ocorreu com os pastores e o que se deu com os magos. É que o homem jamais deve orgulhar-se da posição que ocupe no mundo. É que, aos olhos do Senhor, o menor pode ser o maior. Quais as pessoas que primeiro recebem o anúncio do nascimento de Jesus? Humildes pastores, que viviam sem instrução e sem orgulho, na solidão, no seio da natureza, aprendendo no seu livro imenso os segredos da divindade. Ignoram, mas creem, amam e esperam. Tanto basta para serem considerados dignos de receber, antes de outrem, a boa nova. Os dois pontos se extremam. Após eles, são os magos, os sábios, os poderosos que recebem a revelação, destinada a transpor todas as classes. Começando pelos degraus inferiores da escala, terá que subir até o ápice. Os magos também criam, mas neles a fé não era tão pura. Tinham mais curiosidade de verificar um ato duvidoso do que confiança nas palavras do anjo. Contudo, também vem prosternar-se diante do menino, trazendo-lhe os tributos que se ofereciam ao Senhor, e que, nem o compreenderem, sentem que aquele menino, se de fato existe, deve ser de uma essência superior à deles, para dar causa a tão grandes coisas. Nota 34. Falando da revelação feita primeiramente aos pastores e depois aos magos, haveis dito, destinada a transpor todas as classes, começando pelos degraus inferiores da escala, terá que subir até o ápice. Estas palavras são aplicáveis aos tempos atuais do advento da Era Nova do Espiritismo? E assim, o que primeiro se operou com relação aos pastores e depois com relação aos magos foi um aviso do que se daria por ocasião do advento dessa era nova, relativamente à revelação espírita? São um conselho e um exemplo que se vos dão. Deveis, antes de tudo, levar a boa nova aos deserdados do vosso mundo, que são os mais ansiosos, sem, todavia, vos esquecerdes das classes, entre vós, mais elevadas. Vedes que o anjo avisa os pastores e se retira, por saber que eles têm o coração simples e reto. Vigia-os, mas invisivelmente, ao passo que conduz os magos, mostrando-lhes sempre, ao longo do caminho, a estrela que os guiará. Conduz-os assim, por saber que as grandezas mundanas os podem desviar e que, portanto, é preciso tê-los de contínuo atentos. Que o anjo que os avisou vos sirva de exemplo. Imitai-o. Consagrai aqueles de vossos irmãos, que o mundo considera ínfimos, as primícias dos vossos cuidados e a maior parcela do vosso amor. Mas para isso, não desprezeis os felizes da terra, porquanto a estes é que se aplicam, no seu verdadeiro sentido, estas palavras, cujo alcance as interpretações humanas falsearam. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, sim, porque bem poucos sabem aproveitar os meios que a bondade divina lhes pôs nas mãos para progredirem e impulsionarem o progresso de seus irmãos. Sem dúvida, a felicidade na terra é uma provação mais suave do que o são a pobreza e as decepções, mas também muito mais difícil de ser levada a bom termo. Felizes do mundo, as riquezas que possuís não vos foram distribuídas para a satisfação vossa. Não é para a vossa ventura que os acontecimentos estão sempre de acordo com os vossos desejos, com as vossas necessidades? Oh, não! Não é para o vosso gozo material, para incrementar o vosso orgulho, o vosso egoísmo? Nas riquezas, só deveis procurar um benefício moral vindouro. Os bens terrenos vos são concedidos como instrumento e meio de amor e de caridade, para com os vossos irmãos, de progresso moral e intelectual, para eles e para vós, a fim de que aprendais a lhes dar útil e generoso emprego. Não devem servir para que desfruteis uma existência voluptuosa, mas para suavizardes os sofrimentos dos desgraçados. Não devem contribuir para viverdes na ignorância e na preguiça, mas para adquirirdes a ciência que o estudo, sempre dispendioso, pode proporcionar, e em seguida para espalhá-la gratuitamente a mancheias por aqueles que carecem de recursos, ou para fazerdes que os outros espalhem abundantemente a instrução tão necessária ao povo, se por muito limitada a vossa inteligência não puderdes aprendê-la. Não é para o vosso contentamento que tendes as íntimas satisfações. Não deveis limitar-vos a dizer: tenho sorte, nasci sobre uma estrela feliz, tudo me sorri. Deveis primeiramente agradecer àquele que permitiu fosse tal o vosso destino. Deveis, depois, fazer com que este se reflita sobre todos os que, menos felizes, estão sujeitos às provações morais, às vezes tão pesadas. A esses, dai o excesso da vossa boa fortuna. Consolai, alentai, moralizai, ponde-vos em lugar dos que sofrem, ajudai-os a suportar o peso de seus infortúnios, não superficialmente com os lábios apenas, mas com amor do fundo dos vossos corações. Praticai a justiça, o amor e a caridade para com todos e por todos, debaixo dos pontos de vista material, moral e intelectual. Oh, então, não mais vos diremos, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, pois que do alto de seu trono o Senhor deixará cair sobre vós um olhar de complacência. E assim, como o imã atrai o ferro, ele vos atrairá a todos, ligados pelos laços da solidariedade e da fraternidade universais, a seus pés, a fim de receberdes a coroa dos eleitos. Nota 35. Havês dito, falando dos magos, tinham mais curiosidade de verificar um fato duvidoso do que confiança nas palavras do anjo. Deve-se daí concluir que receberam uma revelação espírita? Sim, explicar-vos-emos este ponto quando tratarmos da visita deles a Belém. Nota 36. Quais o sentido e o alcance destas palavras do versículo 14? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. No mais alto dos céus exprime a elevação inigualável do Altíssimo. Os homens de boa vontade são os que se consagram ao serviço do Senhor, não vivendo em retiro e fazendo macerações, mas consagrando a inteligência, a força e o tempo ao bem de seus irmãos, glorificando o Senhor pelo trabalho, que é a prece do coração, pela caridade e pelo amor. Nota 37. Por estas palavras do versículo 15, logo que os anjos se retiraram para o céu, se deve entender, logo que os bons espíritos se afastaram no espaço e deixaram de ser visíveis aos pastores? Sim, porém, há uma explicação mais exata e mais precisa. Logo que cessou o estado de êxtase em que se achavam os pastores, logo que, voltando à opressão da carne, eles deixaram de ver. Nota 38. Que se deve entender por esta expressão, o céu, com relação a Deus e para Deus? Não procureis, ó bem-amados, nessa palavra de que tanto tem o homem abusado, a imagem de um determinado lugar, onde o Senhor se encerre. Quão mesquinho é o espírito humano para ver pretendido encerrar o infinito do céu, qual potentado em seu palácio? Como explicar-vos a vós que não podeis fazer ideia da imensidade sem limites, o que seja um Deus, seus atributos e sua grandeza? Não podendo definir o ideal dessa ordem, alguns homens, cujas ideias ultrapassavam as do vulgo, quiseram fazer Deus tão grande que lhe aniquilaram a personalidade. Outros, confinados na estreiteza de seus cérebros, o fizeram tão pequeno que as igrejas que lhe edificaram são vastas demais para o conterem. Adotai o termo médio entre estas duas hipóteses. Deus é, na imensidade, o infinito, espírito de tal modo puro, de tal modo sutil, que bem poucos espíritos podem vê-lo, de tal modo extenso, que irradia por todos os lugares, sem jamais se dividir, conservando assim a sua individualidade. Para inteligências limitadas como as vossas, só podemos comparar materialmente Deus com o Sol, que vos ilumina, centro único para o vosso mundo. Isto é apenas um termo de comparação, de luz, de calor, de fecundidade, que se mostre aos vossos olhos em todo o seu brilho, quer o encubram os sombrios vapores que se elevam da superfície da terra. O Senhor, ponto individual e central no infinito, em torno do qual gravitam todos os mundos, todos os universos, espalha por sobre todos o seu calor, a sua luz, mas bem poucos gozam da faculdade de lhe ver os raios luminosos. Os vapores que se evolam de suas almas culposas formam uma atmosfera espessa, através da qual alguns desses raios passam de quando em quando, geralmente depois de uma tempestade, para vos lembrar que logo que as nuvens borrascosas se tenham dissipado, ele brilhará sobre vós em todo o seu esplendor, em toda a sua pureza. Linguagem humana, qual poder é o teu para exprimir pela palavra Deus, o ideal, o imenso, o infinito, o eterno? O céu é a imensidade sem limites em que se movem todos os seres, procurando aproximar-se do centro de atração, Deus, a cujos pés se vem grupar tudo o que é perfeito. Dar-vos-emos mais tarde, no momento oportuno, as explicações que deveis receber com relação a Deus. Graças a Deus.